O Banco Pan-Americano passa a ter um conjunto de metas que serão cumpridas nos prazos devidamente acordados, né, pela sua equipe. Acho que tem um aspecto também aqui importantíssimo em relação ao pagamento, se a Caixa pagou mais do que deveria. Veja, recuperada a situação patrimonial da instituição, consideramos que é perfeitamente factível a Caixa, né, ter o resultado esperado no momento em que fez esse investimento, em dezembro de 2009 e em julho de 2010. O senador Roberto Cavalcante, ele traz uma questão, eu diria assim, que é bastante ampla, né, que orientações se poderia dar. Veja, senador, eu não me considero em condições de dar orientações nesse sentido, mas eu posso lhe garantir que, no caso da Caixa, todos os princípios da boa governança, eles foram cumpridos. Então, isso, inclusive, faço questão depois, se o senhor tiver interesse, a nossa apresentação, a discussão que já foi feita, quer dizer, de todas as etapas que foram cumpridas para que a gente pudesse ter a garantia de, efetivamente, ter o resultado que se aguarda. Do senador Alfredo Cotar, de fato, o banco fez um IPO em 2007, né? Ele teve avaliações de risco de crédito que foram efetuadas por agências de rating, né? Ele foi avaliado pela Moody's, A1B, a Fitch Ratings BBB+, e o Risk Bank com baixo risco de curto prazo. E a Austin Rating com o nível A e a LF Rating com nível A também. Então, ele fez esse IPO, ele fez uma captação. Depois desse IPO, ele realizou várias captações externas também nesse período, e a decisão de ter a Caixa também como parceira, como acionista, ela também decorre de uma visão estratégica da instituição. Ou seja, ter um parceiro como a Caixa, numa condição de alavancagem de negócios, principalmente atendendo o setor de pessoa física e pessoa jurídica, também se tornou interessante para a instituição. Então, eu posso responder pela decisão da Caixa de ter o Pan-Americano como parceiro e ter uma participação societária naquele banco. Em relação ao Pan-Americano, eu não tenho dúvida que também tornou-se interessante ter a Caixa como parceira.
Mas, doutora Maria Fernanda, eu concordo plenamente. É uma decisão no seu planejamento estratégico. Acontece que, em vez de pagar as ações ao grupo controlador, se fosse feito por aumento de capital, o dinheiro entraria diretamente no Banco Americano e provavelmente não estaríamos hoje nessas condições. Apenas por que não foi feito aumento de capital e não o pagamento direto ao controlador?
Essa foi a decisão que foi tomada pela Caixa, considerando a mais adequada. Quer dizer, nós fizemos, não é, junto à holding. Eu queria chamar sua atenção um aspecto que o ministro Meirelles trouxe, que eu acho que é extremamente relevante na sua fala. Veja, muito claramente, nesse processo, as responsabilidades serão apuradas. Todo esse processo, ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos órgãos de controle. Então, esse processo não se encerra com a solução que foi adotada, não é? Com o fato do acionista controlador, ele ter conseguido um empréstimo junto ao FGC, a Caixa toma posse na gestão a partir do dia 10. Esse é um processo que ele terá suas consequências intensamente e categoricamente avaliadas pelos órgãos de controle. Então, acho que esse é um aspecto extremamente relevante, né, que o ministro Meirelles trouxe e que eu gostaria de ressaltar. E, para finalizar, senador Antônio Carlos Júnior, além de agradecer, não é, a oportunidade aqui hoje, eu gostaria de reiterar a confiança da Caixa na a participação dos nossos diretores na gestão e a confiança de que iremos implementar o plano de negócios estabelecidos, da condição da instituição de dar a resposta necessária e o retorno esperado aos acionistas controladores. Então, doutora, muito obrigada.
Doutora Maria Fernanda, só antes que seja encerrado, na verdade, a oportunidade que Vossa Senhoria tem de nos ajudar no esclarecimento, a Caixa se cercou de empresas para ajudá-la na avaliação daquilo que era o objetivo daquela aquisição, que seria um banco que se tornaria parte de forma indireta, dos ativos da própria Caixa. Estas empresas foram a partir da identificação desta falha, porque inequivocamente aconteceu uma falha. A avaliação não foi feita de forma correta. A Caixa descredenciou, desabilitou estas empresas para que também o Brasil possa saber que com elas não pode contar para poder ter confiabilidade no tocante às auditorias?
A Caixa, no processo da contratação, nós tivemos 5 empresas selecionadas no ranking da Ambid. Dentre elas, foi selecionado o Banco Fator, cuja experiência remonta desde do Banestado ou o Banespa, a própria nossa Caixa, recentemente. A Caixa, se resguardando, ela fez uma interpelação extrajudicial ao Banco Fator para que ele apresente as justificativas em relação a esse processo, ao processo do Pan-Americano.
Com a palavra o Dr. Henrique Meirelles para responder as perguntas e também para as suas considerações finais.
Pois não. Em primeiro lugar, a pergunta do senador Roberto Cavalcante. O senador está certo no sentido de que as perguntas referentes ao processo de fiscalização sistêmica do Banco Central e como, por que achou, e a questão das auditorias internas e externas, controles internos e externos, auditorias contratadas pela Caixa Econômica, tudo isso foi, de fato, extensivamente discutido na sessão hoje. E certamente todo o material está à disposição do senador, não só do Banco Central, como da Caixa Econômica. Qualquer dúvida específica que o senador quiser esclarecer sobre o processo já demonstrado aqui na sessão, está totalmente à disposição do senador. Em relação à sua pergunta, objetivamente, o que as empresas de pequeno e médio porte podem fazer para evitar fraudes, se fraudes existem até em grandes organizações, e eu vou mais longe, senador, internacionalmente, fraudes têm sido descobertas. Não estou afirmando aqui juridicamente que houve uma fraude, que seria uma impropriedade, mas nós estamos falando sobre fraude. Isso será objeto de investigação, mas, ou se foi um erro, ou se for o que for. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: fraudes existem em grandes organizações, né? Nós temos relatos dos últimos anos de fraude nos maiores bancos do mundo e grandes empresas, maiores empresas do mundo. Então existem. É parte do comportamento do ser humano e da sua capacidade de ser engenhoso ou engenhosa, visando ter benefício próprio. Ou não, ou erro. Em dito isso, a questão a saber então é o seguinte: se isso acontece nas maiores instituições do mundo, então o que será de um médio empresário, né, que está trabalhando lá numa cidade de médio porte? Bom, aí eu posso talvez me recordar dos meus tempos de exercer outras funções, senador, onde eu dirigia instituições que tinha aprovações e operações com um grande número de pequenas empresas, pequeno e médio porte. O que eu posso dizer é o seguinte: tudo é proporcional. No momento em que a organização vai crescendo, o nível de complexidade vai crescendo. Portanto, o nível de problema cresce, potencial, e a possibilidade de problema vai crescendo. Porque uma organização que tem milhares de funcionários, com milhares de níveis diferentes de delegação, de assunção de risco, de assinaturas, né, o processo vai se tornando cada vez mais difícil de ser controlado e, portanto, demanda maior sofisticação. Por exemplo, eu conheço empresas pequenas que são extremamente bem-sucedidas e controladas, onde o próprio dono assina todos os procedimentos, não paga nada, sem assinatura, aprovação do dono, etc. Então, ele toma empréstimo, ele paga empréstimo, etc. Então, ele vai crescendo, começam as delegações. E se nós chegamos, por exemplo, eu já tive a oportunidade de dirigir instituições, como a doutora Maria Fernanda, certamente também na Caixa Econômica, mas já tive a oportunidade de dirigir instituições com dezenas e milhares de funcionários, no meu caso, no mundo inteiro, posso lhe garantir que é um nível extremamente complexo de controle. Posso lhe garantir também, já que nós estamos já num momento de discussão mais abrangente, é de que nos meus muitos anos de dirigente de instituição financeira internacional, eu nunca sequer passou pela minha cabeça de que eu deveria esperar que órgãos de fiscalização sistêmica fossem descobrir problema dentro da minha organização. Isso nunca nem me ocorreu essa possibilidade. A organização, fiscalizadores do mundo todo estão olhando os problemas sistêmicos, riscos das instituições, etc. Isso que o Banco Central do Brasil fez no Brasil é raro, conseguir pegar um problema contábil lá dentro da instituição. Pois bem, eu posso lhe afirmar que a sofisticação dos sistemas de controle vai aumentando geometricamente na medida que aumenta a sofisticação da própria instituição. Portanto, tudo isso é proporcional. E é muito importante, se eu me permite, portanto, se eu pedir uma sugestão aí ao pequeno e médio empresário, ele fala o seguinte: que o pequeno e médio empresário tenha um sistema de controle adequado ao nível de delegação e de risco que ele assume na sua empresa. Quer dizer, ele não pode nem gastar demais para não se tornar ineficiente, nem gastar de menos, tá certo? De maneira que ele comece a assumir riscos perigosos. É uma visão mais geral. Em relação à pergunta do senador Alfredo Kutaitis, outros bancos sim têm acesso ao Fundo Garantidor de Crédito para... Não exatamente esse tipo, porque esse tipo foi para cobrir o problema específico emprestado à holding, etc., do grupo financeiro, blá, blá. Mas tem, durante a crise de 2008-2009, várias instituições, um bom número delas, tomou recursos emprestados do Fundo Garantidor de Crédito, cedeu direitos creditórios, tomou depósitos interbancários e etc. Sim, o fundo cumpre aqui uma função sistêmica da maior importância. Muito bem, fazendo as minhas, portanto, considerações finais, eu posso dizer que, mais uma vez, foi uma satisfação enorme estar aqui no Senado Federal representando o Banco Central do Brasil. Como sempre, uma discussão muito interessante, muito relevante, muito instrutiva para mim, particularmente, e é sempre uma grande satisfação estar aqui. Eu certamente já estou já num clima de despedida, né? E em São Paulo, quando eu falei num evento da Fiesp anteontem, no jornal no dia seguinte disseram que eu já estava num clima de despedida, mas eu vou mais longe, né? Mesmo aí, já várias semanas atrás, ou até meses, numa solenidade, num evento interno, porque inclusive tinha presença até da imprensa, no Banco Central, maior parte funcionários do banco, um diretor do banco fez um discurso em minha homenagem, em que ele quase que inadvertidamente anunciou que eu estaria saindo do Banco Central no final do ano.
Foi ele que falou na época, hein?
Não foi, porque ele falou tudo o contrário daquilo que está na época. Ele, na realidade, estava prestando uma homenagem a mim num clima muito saudoso e de celebração, digamos, e etc. Portanto, eu diria que é uma honra muito grande estar aqui e certamente vamos estar em contato de outra maneira, seja de uma forma ou de outra, porque afinal de contas todos somos cidadãos brasileiros e dentro ou fora de governo, dentro ou fora do setor privado, em qualquer capacidade certamente teremos oportunidade, estamos convivendo aí e procurando colaborar com o Brasil, isso é que é importante. Muito obrigado.
Bom, ao encerrar essa proveitosa audiência pública, onde nós debatemos em alto nível assuntos super importantes, super urgentes, eu também gostaria de agradecer a presença da doutora Maria Fernanda e aí, no caso particular do doutor Henrique Meirelles, também agradecer não só a presença dele aqui hoje, mas como a sua constante presença nesta casa, sempre debatendo, sempre estando à disposição dos senadores e da sua profícua gestão do Banco Central, onde realmente marcou a época a sua presença, e eu também agradeço por ter prestado esse serviço ao país. Então, está encerrada a sessão.